Passamos então ao período das comunicações. Temos escritos hoje, bastante escritos. Primeiramente, o vereador Fernando Tarragó fará uso da tribuna por 5 minutos. Já marca o tempo dele.
Senhora Presidente, senhores vereadores, vereadoras, recebemos do Tribunal de Contas do Estado o relatório sobre a nossa gestão em 2017. Nós tínhamos sido apontados com duas irregularidades, né, Fernando Tarragó e Rafael da Silva Alves, e que, conforme o relatório, essas duas irregularidades era que em 2016, 2016, né, tinha sido firmado com a empresa CIE, para a seleção e administração de estagiários da Câmara, uma taxa, né, de administração que era de R$ 100 e que foi considerada muito alta porque a média no estado era de 34,58 centavos. Nós providenciamos imediatamente, né, uma nova empresa, foi licitada e passamos a ter uma taxa abaixo, dentro da normalidade. O outro apontamento que nós tivemos foi que constatou-se na votação dos projetos de lei que estava incompleta, pois não informava se a aprovação ocorria por unanimidade, por maioria, né, e se teve votos contrários. Também isso foi corrigido imediatamente na nossa disposição, né, e nós tivemos, então, em consulta ao exercício de 2018, a auditoria desse tribunal já constatou que 100% dos quesitos da lei de transparência foram atingidos, conforme informação que consta no portal do TCE. Quer dizer que, então, nós tivemos duas advertências, dois apontamentos, mas que foram totalmente solucionados. Então, posso ler aqui o voto, né, da última sessão, em que, visto que as irregularidades apontadas, né, foram sanadas, então, José Fernando Tarragó, administrador do Legislativo Municipal de Uruguaiana, no exercício de 2017, nos artigos 84 do inciso, do regimento interno dessa casa, aponta a regularidade, né, de toda a nossa gestão e também, em consequência, a regularidade das contas do senhor Rafael da Silva Alves, né, que era o vice-presidente da época. Colocamos isso porque, exatamente assim na nossa gestão, né, a gente procurou corrigir, eram dois fatos que existiam já antes da nossa administração, né, e que foram corrigidos, mas igual apontados. E o que que acontece? O Tribunal de Contas, ele mesmo aqueles erros, aquelas falhas que acontecem na gestão anterior, o gestor daquele ano é que é apontado. Então nós temos que ter muito cuidado sobre isso aí, entende? Porque embora a falha não seja nossa, estando no cargo da presidência, são apontadas como daquele presidente. E nós temos que fazer, o apontamento pode ser corrigido. E o que foi feito, né? Então nós fomos isentos de tudo, a nossa gestão, nós não temos apontamento, não temos nada de advertência, irregularidades, né? Não tivemos nada de irregularidades, estamos então com a nossa gestão aprovada. Mas eu chamo a atenção de quem é presidente de que não se baseie, né, de que as coisas não foram feitas no, na sua gestão e que ele não tem responsabilidade sobre gestões anteriores. Isso não quer dizer que seja a gestão anterior imediata. Pode ser um problema que já vem de duas, três, né, gestões anteriores. É apontado igual o presidente, né, da casa naquele momento. Então, eu tenho a satisfação de dizer a vocês que na minha gestão tudo foi regularizado e nós estamos, então, com o Tribunal de Contas em dia. Muito obrigado.
Fará uso da tribuna por 5 minutos a vereadora Suzana Alves. O período das comunicações.
Senhora presidente, meus colegas e a todos que estão acompanhando. Não poderia me eximir de mostrar a minha gratidão aos pares dessa casa a aprovarem o projeto dos 5% das casas no interior. Estou muito grata ao prefeito Rony Mello, porque isso foi uma indicação, né, um projeto que estava lá, guardadinho, do senhor Adalberto Silva, né, que nos representava na época. Né, e isso, pessoal, é para nós vermos como é importante a gente ter representantes. Porque, querendo ou não querendo, tudo passa pela política. As pessoas atiram pedra e falam, esses políticos, mas as pessoas não vêm se informar aqui nessa casa e verem as coisas que estão fazendo, errando ou acertando. Nós estamos sempre tentando fazer o nosso melhor para a nossa comunidade. Se nós erramos aqui, vocês podem ter certeza que não é por uma vaidade, é tentando acertar e tentando dar o nosso melhor. Claro que às vezes a gente consegue e às vezes a gente não consegue, porque não depende de uma pessoa. Isso é uma cadeia, depende de todos, depende do legislativo, depende do executivo. E depende das pessoas também aí fora se informarem, verem o que é melhor, verem o que querem e procurarem essa casa. Agora mesmo, né, na questão do esgoto, que até agora o nosso interior não foi contemplado, e isso é uma briga, não só minha, mas é uma briga de todos. Minha, que falo pelo interior, porque eu vivo lá. Então, eu sei das necessidades. E em relação às casas, quando a gente fala que mora no interior, as pessoas pensam que quem mora no interior tem terra, tem vaca, tem cavalo, tem um... né? Mas não, pessoal, nossa realidade não é essa. Eu nasci e me criei no interior. E não tínhamos uma casa com banheiro, não tínhamos uma casa com água e com luz. Graças a Deus, o meu pai e a minha mãe trabalharam muito e nós conseguiram nos tirar daquela situação. Mas ainda tem gente no interior que não tem um banheiro, que não tem uma casa decente para morar. E então não seria justo eu vir para essa casa ver um projeto bom para a comunidade, um projeto que da autoria do vereador Adalberto Silva, e não fazer nada. Melhorar o projeto para que hoje tivesse, que se Deus, Nosso Senhor quiser, nós vamos conseguir tirar do papel e com a ajuda de todos os vereadores, nós vamos fiscalizar. E se eu não tiver mais nessa casa, na próxima, que a outra pessoa que venha para essa cadeira represente o interior e também tente fazer o seu melhor levando coisas para o interior. Então, pessoal, assim, ó, é mostrando a minha gratidão ao seu Adalberto Silva, aos pares que hoje votaram, ao Rony Mello, essa administração aí, ó, que está enxergando o interior com outros olhos. Né? E, sim, com certeza. Então, pessoal, eu estou muito feliz, porque isso é uma lei que, se Deus quiser, vai sair do papel, vai sair de dentro da gaveta e vai beneficiar muita gente. Muito obrigada, meus colegas. Muito obrigada de coração.
Obrigada pelos apartes, vereadora Suzana. Apartes. É no espaço de vereadora, Dois apartes, tenho direito, sim, presidente Zuma. Então, eu quero, mais uma vez, né, cumprimentar a vereadora pelo requerimento, a vereadora Suzana, dizer que a gente também está muito feliz, vereadora, porque isso é uma luta há muitos anos do senhor Adalberto, uma pessoa que fez um brilhante trabalho aqui na Câmara, foi sua colega, né, e sempre ele lutando pelo interior. Como eu também sou oriunda do interior, eu sempre vejo esse lado, né, do interior esquecido. E por isso que aquele dia, com relação ao fundo de estradas, eu votei favorável por não retirar a verba de lá. Semana passada mesmo, teve duas pessoas me pedindo para arrumar os bretes. Então, a gente que já conhece essa situação, essa luta pelo interior, quando se tem um direito, a gente não quer que esse direito regrida ou que seja suprimido, né? Então, por isso, votamos pela manutenção do fundo de estradas. Mas que bom, vereadora, que a gente vê esse sonho realizado, né? Porque as pessoas que moram no interior, para eles tudo é mais difícil, né? E também a gente sabe que tem pessoas, mesmo morando no interior, eles não podem chegar a ocupar um terreno e fazer uma casa. São pessoas, às vezes, carentes e precisam dessa atenção do poder. Então, cumprimento o prefeito Rony Mello por ter mandado esse projeto, cumprimento o nosso ex-vereador Adalberto, cumprimento a senhora, e nós seguimos nessa luta, né, em defesa do interior. Parabéns, muito obrigada.
Nesse momento, passo os trabalhos ao primeiro secretário, vereador Wilson Brits, para que possa me manifestar na tribuna.
Assumo a condição dos trabalhos e mantenho a palavra por 5 minutos, por inscrição de comunicações, a vereadora Zuma Rodrigues Ancinello.
Mais uma vez, um bom dia a todos, aos nobres vereadores e vereadoras, ao plenário, ao público que nos acompanha pela rede social, que nos assiste, muito obrigado. Não poderia deixar de manifestar em relação ao pacote do governo do Estado do Rio Grande do Sul, a pessoa do nosso governador Eduardo Leite. Hoje, pela manhã, às 9 horas da manhã, recebemos em nosso gabinete a visita da presidente do CEPERGS, a professora Zilá. Diante dos últimos acontecimentos na seara política, das decisões, a classe do magistério, que se sente bastante prejudicada, manifestamos que o Partido Republicano Brasileiro tem o comprometimento, contudo, em prol dos anseios coletivos, sem ferir a legislação e o Estado Democrático de Direito. Por isso, a bancada republicana 10 rejeita o pacote do Estado que afeta o magistério público em nosso Estado. Defendemos um Estado competente, capaz de recuperar suas finanças, meta pela qual sempre colocamos nossa participação e empenho, convictos na necessidade de esforço coletivo para alcançar as mudanças que queremos. Mas também aspiramos a um Estado comprometido. O bem-estar das famílias, sensível ao sofrimento humano, capaz de assumir com a responsabilidade os seus filhos e filhas. E de olhar com respeito aos que escrevem com giz uma história de trabalho, de resignação e de amor à educação. Em nome da deputada Fran, do deputado Sérgio Pérez e eu, vereadora Zuma Ancinello, repudiamos o pacote estadual do nosso governador, que limita e retira direitos dos nossos professores estaduais. Então, fica aí o nosso apelo ao governador. Fica aí o nosso apelo aos demais deputados que estiveram nesta cidade, bancada PRB, vereadora Suzana, está junto conosco, vereadora? E todos que estiverem junto conosco, venham, vamos lutar por essa causa, a causa é nobre, os nossos maestros, professores merecem continuarem com seus salários, com seus dignos de serem respeitados por nós, vereadores ou vereadora, a vereadora Suzana se soma, juntamente com a bancada do PRB estadual, da vereadora Fran e o deputado estadual Sérgio Pérez. Muito obrigada a todos e deixamos aí a nossa nota de repúdio. Obrigada.
Retorno às conduções do trabalho à presidenta, a vereadora Zuma Rodrigues Nascinello. Solicito a palavra para fazer uso da palavra no período de
recebo comunicações. Os trabalhos e fará uso da tribuna o vereador Wilson Brites por 5 minutos.
Senhora presidenta, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a live, eu não poderia deixar de vir a esta tribuna porque a gente, aqui nesta casa, nós criamos os projetos, nós criamos, fizemos requerimentos, fizemos ofícios, fizemos reivindicações, criamos situações ao governo, ao executivo, para que executem aquilo que a população lá fora quer, aquilo que a população lá fora está precisando. Ela passa por essa casa, passa por nós, vereadores, passa pelo nosso gabinete. E aqui nós temos que trazer as reivindicações, ao qual nós somos representantes do povo, nós somos a voz deles aqui nessa tribuna, né? E eu estou fazendo simplesmente a minha parte de trazer reivindicações daquela população, de todos os projetos que eu fiz nessa casa, eu corro de atrás para que sejam cumpridas as leis. Porque eu acho que nós criarmos uma lei e deixarmos essa lei, ou seja, cumprida ou não, aí nós estamos errados. Nós temos que fazer a lei e fazer com que se cumpra a lei, né? Eu trouxe uma representação do bairro Vila Júlia, Prof. Lourdes, é sobre a questão de uma reabertura de uma rua, a rua de número 6, que liga a Prof. Lourdes e a Vila Júlia. Ela corre paralelamente, já falei esse assunto, acho que umas 2, 3 vezes, vou falar umas 20 ou 30, se for necessário. Essa rua passava por um campo particular, que é do senhor Eduvige ali. Eu não conheço o senhor, mas eu sei que é do vídeo o sobrenome deles. E essa rua, ela foi interrompida, né, pelo proprietário. É dele. Ele deixa, se quiser, fazer em rua lá, né? E trouxe essa comissão, ao qual o secretário e o prefeito se levantou a possibilidade de fazermos uma desapropriação. Mas nas alturas do campeonato, uma desapropriação ela vai sair muito cara. Como a gente sabe, o município passa por um período difícil, né? Nós acabamos há poucos dias de passarmos para o 5º dia útil, o direito do funcionalismo público receber. Eu, sinceramente, eu digo, eu não vou cobrar desapropriação do executivo hoje, porque nós temos muita coisa para fazer com essa verba que fosse, ia ser desapropriado esta parte da rua. Eu gostaria que esse valor que fosse para desapropriação fosse usado, então, num tapa-buraco, fosse usado na compra de asfalto, para que as nossas vias, as nossas ruas, elas melhorem a condição de traficabilidade. Então, mas nós não podemos deixar como está. Aquele local, ele virou um pequeno lixão. Pessoas vão lá, descarregam lixo e vai ficando e vai acumulando. Mas quem é que sofre? Quem sofre é o morador daquela redondeza. É o morador que é afetado, né? E além da noite, pessoas que fogem da polícia, vivem na irregularidade, vivem roubando, eles acabam se escondendo naquele local, né? E como não tem acesso para as polícias, como não tem acesso para o rumo, eles não têm como perseguirem, né? E aquelas pessoas entram ali e saem lá no outro lado, perto do posto 18 lá. Então, a gente simplesmente quer que a prefeitura, através do secretário Darlan, da Secretaria de Meio Ambiente, através da Secretaria de Obras, executaram a limpeza e solicitaram através de um decreto ou de uma notificação para que eles fechem aquele terreno. E não é muito grande a questão de colocar cerca. Um lado deve dar 15 metros, outro lado 20 metros de cerca. e fechar. Mas tem que limpar, né? Por quê? Aquelas pessoas que moram nas suas redondezas pagam seus impostos. Eles têm direito a, pelo menos, não receberem todo aquele mau cheiro, toda aquela quantidade de lixo nas suas casas, né? E as pessoas se indignam. As pessoas procuram a gente, procuram o vereador para que a gente tenha uma resposta e, de repente, a gente não tem. A gente se sente sem condições de resolver. Não vou dizer aquela outra palavra, porque senão... Mas a gente fica sem a condição de resolver, e isso é muito ruim a gente, na comunidade da gente, principalmente na comunidade onde moramos. É por isso que eu trago esse assunto, e eu já trouxe esse assunto na Comissão de Serviço Público, e eu vou dar seguimento a ela, a esse assunto. Nós temos que resolver, pelo menos limpar aquele local. Que é complicado quando não temos a destinação final do lixo. Nós não temos onde colocar o lixo em Uruguaiana, infelizmente. Esses 3 anos, eu vim batendo, vim solicitando, vim brigando. Fizemos várias audiências públicas. Eu gostaria de usar o meu período de liderança do MDB, vereador. Ou um pouco nisso.
Continue, vereador.
A gente concedido. Vem, entrou 2 vezes 2 projetos sem lixo. Sem lixo era o nome do projeto que entrou do Executivo. E esta casa não aprovamos, não demos continuidade a esse projeto, até porque nós não temos a destinação final do lixo. E a princípio, para qualquer um projeto que venha falar em lixo e ter cobrar alguma responsabilidade, no mínimo tu tem que ter onde colocar, vereador Fernando Balaca. Né? Como é que eu vou cobrar do carroceiro e dar uma multa e tomar o cavalo e tomar o cavalo porque ele largou o lixo ali? Para um pouquinho, eu tenho que dar a condição do cara, ele vai largar lá em tal lugar. Bom, aí tem a condição para largar o lixo lá. Aí sim, eu posso ter que cobrar. Tu tinha que largar lá naquele local e não na rua, como você está fazendo. Então é bem simples essas coisas. Só que nós temos que ter esse local. Nós temos que ter o local de destinação final do lixo em Uruguaiana. E outro projeto que eu faz muito tempo que a gente vem trabalhando para que ele saia do papel e ele foi transformado aqui nesta casa como parte do plano de governo do prefeito Rony, que foi Merenda nas Férias. O programa Merenda nas Férias é parte do programa de governo do prefeito Rony. Então, eu tive uma reunião, aliás, a gente vem se reunindo periodicamente, e a última reunião ficou acertado de que numa escola vai ser realizado como projeto piloto, como a primeira experiência do Merenda nas Férias numa escola, como um plano piloto, que eu creio que seja no CAIC, pelo menos foi que ficou pré-acertado. Mas a gente está trabalhando bastante para que esses projetos sociais, para que essas comunidades carentes, vereador, ela venha ser beneficiada com um pouco do que o nosso país, muitas vezes, a nível federal, a nível estadual, muitas vezes foram gastas as verbas ou foram para o bolso de alguém. Né? Então, nós temos, sim, a obrigação de cuidar das nossas crianças, principalmente as mais carentes, principalmente aquelas que não têm voz, que não têm vez, e é nós aqui nessa casa que nós temos que beneficiá-los. Obrigado.
Fez uso da tribuna do período de comunicações de líderes, o vereador Wilson Brites. Fará uso da tribuna a vereadora Neraí Kaufmann por 5 minutos.
Senhora presidente, colegas vereadores, vereadoras, todos que nos assistem através do Facebook, fizemos aqui nesta casa e foi aprovada uma moção demonstrando o nosso descontentamento, né, a nossa inconformidade com o pacote enviado para a Assembleia Legislativa do nosso governador Eduardo Leite. Esse projeto, essa proposta, né, mexe com o plano de carreira, vereadora, dos professores. Sempre fui uma defensora e acredito que o plano de carreira, né, nosso, eu já digo assim porque eu também sou professora, ele deveria ser mexido, sim, porque é um projeto de 1974, um projeto, né, mais que ultrapassado. E durante essas décadas todas, né, ninguém conseguiu melhorar essa proposta para os professores. Foram fazendo penduricalhos no projeto, né, não resolveram definitivo o problema. Eu lembro que foi criado pelo governador Tarso Genro o piso nacional do magistério, o que também não foi cumprido, ele não conseguiu cumprir com esse piso. Então, é lógico que deveria ser mexido, sim. Só que o projeto foi para a Assembleia, que, do meu ponto de vista, com muitas falhas. Né? E eu, como sou professora, acredito muito no diálogo, vereadora Fernando. Acredito que nós temos que esgotar todas, né, as possibilidades de melhorar esse plano, porque do jeito que está, não somos nós, professores, que vamos pagar a conta de um desmando de anos, de falhas históricas para o magistério. Os governantes costumam dizer, educação é prioridade. Mas onde é que está a prioridade no momento que o arrocho só vem para uma categoria, para o magistério e funcionários públicos? Eu não posso concordar, mesmo o governador sendo do meu partido, eu não concordo com a proposta que aí está. E, por isso, tenho conversado muito com deputados, conversei com os deputados Quazilá Breitenbach, né, que é do nosso partido, conversei com o deputado Matheus Vespe, que é o presidente estadual, conversei com o deputado Eric Lins, que esteve na nossa cidade sábado passado, conversei com o Rodrigo Lorenzoni, também deputado estadual, filho do ministro, chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, pedindo que eles pensem, né, que continuem esgotando todas as negociações com o governo do Estado. Não podemos aceitar da forma como está o projeto, que inicia uma carreira com um professor de 40 horas, né, ganhando 2.500 e um pouco mais. E, em final de carreira, com mestrado e doutorado, um professor tenha um piso de 3.890. Todos hão de convir comigo que esse piso nós não merecemos. Claro, a gente sabe que tem mais outros penduricalhos, que não vai ser os 3.800 que o professor vai se aposentar. Um pouquinho mais, mas igual, é muito baixo esse piso, né? Então, a gente pede que os professores, que o CEPERS também, né, sente com o governador, sente com o pessoal da área técnica que elaborou o projeto, pessoal da Fazenda, e melhore essa proposta. Porque do jeito que está, eu também externo o meu repúdio à proposta. E o que a gente tem feito, a nossa parte aqui, de conversar, de dialogar e pedir que o governador, né, retire este projeto para ser melhorado. Não estou aqui para fazer demagogia, até porque o governador é do meu partido e eu acredito muito nele. Uma pessoa jovem, um governador inteligente, que vai ter, com certeza, essa sensibilidade e vai entender que a proposta para o magistério, do jeito que está, não é possível aceitarmos. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.
Fez uso da palavra, usando o período de comunicações, a vereadora Neraí Kaufmann. A presidenta precisou se ausentar e eu vou dar encerramento na reunião. Em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão.